no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas. Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, doutor Trump, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que é que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Ô Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Foi sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma num centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$ 21 mil reais em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$ 100 milhões. O financiamento é voltado a quem está no Cade Único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o Cadastro Único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né? Apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o CEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2 mil municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, reais, a a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$ 180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250.000 para R$ 500.000. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que tá negativada ou que tem situação de inadimplência não conseguem investir nos seus equipamentos, no aumento da sua produtividade, no crescimento da sua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por COC, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A Unidade Gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências. E a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa, e a população negra é a maioria nesse país, e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo. E a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país, 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas que eu trabalho com pessoas pessoas de 60 a mais. Então, não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, bem, os sintomas são mais leves, sabe?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para três tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de duas décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra um número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com o esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. Com a inclusão de mais 32 atletas, o total chega agora a 11.214 contemplados em todo o país, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 10.196 registrado em 2025. Os novos beneficiários fazem parte da categoria Atleta Pódio, voltada a esportistas de alto rendimento, que estão entre os melhores do mundo em suas modalidades. Ao todo foram incluídos atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com destaque para modalidades como natação, atletismo, judô e ciclismo, além de atletas guia que auxiliam competidores com deficiência visual. O Bolsa Atleta é um programa coordenado pelo Ministério do Esporte que oferece apoio financeiro para treinamento e participação em competições. O benefício atende diferentes fases da carreira esportiva, desde a base até o alto rendimento, com foco em garantir condições para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza nova fase da operação Compliance Zero.
Ex-governador do Acre, Gladson Cameli, é condenado a mais de 25 anos de prisão, maior pena já aplicada pelo STJ.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos, ocupando a presidência do TSE.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero.
O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal. Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira teria atuado em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A decisão também determinou a prisão temporária de Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
O ex-governador do Acre, Gladson Cameli, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão.
Essa foi a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação originária. Fátima Uchoa.
Segundo a acusação, Cameli era o líder de uma organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais. E os atos ilícitos iniciados em 2019 já teriam provocado prejuízo superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi condenado pela prática de crimes como lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A Corte Especial do STJ também determinou o pagamento de multa e de indenização ao Estado do Acre no valor de mais de 12 milhões de reais, além da perda do cargo de governador, mas Cameli já havia renunciado no mês passado, pretendendo concorrer ao Senado. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos ocupando a presidência do TSE.
Ela reafirmou a luta pela democracia e igualdade feminina. Fábio Ruas.
Aplaudida de pé pelo plenário, após a exibição de um vídeo sobre a trajetória dela, a ministra encerrou mais um ciclo no TSE, reafirmando o compromisso com a democracia e com a ocupação de espaços de poder por mulheres. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal da Democracia. No primeiro ciclo no TSE, ela presidiu a corte de abril de 2012 a novembro de 2013.
Candidatas têm mais dificuldades que os candidatos, as advogadas têm mais dificuldades que os advogados, as defensoras públicas têm mais dificuldades que os defensores. Isto não é um problema de civilidade, isso é um problema de humanidade.
A posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE e do ministro André Mendonça na vice-presidência vai ser na próxima terça-feira, dia 12 de maio.
Desembargadora Margarete Costa toma posse administrativa como ministra do TST.
Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo. William Nascimento.
Margarete Costa já soma 36 anos de carreira na magistratura trabalhista. Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo desde que o tribunal foi instalado em setembro de 1976. A ministra iniciou a trajetória como juíza do trabalho na década de 1990. Em 2014, foi promovida a desembargadora no TRT-5 da Bahia, tendo inclusive atuado como desembargadora convocada no TST.
TRF2 mantém na Justiça Federal ação do MPF contra a Igreja Universal por assédio judicial a jornalista.
Com o novo resultado, a ação retorna à Justiça do Rio de Janeiro. Sabrine Menezes.
O caso começou em 2020, quando 144 ações praticamente idênticas foram ajuizadas por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em 19 estados contra o jornalista. A apuração do MPF identificou que as petições tinham um padrão e foram ajuizadas no mesmo período, indicando uma atuação coordenada para dificultar a defesa e sobrecarregar o judiciário. Para o TRF2, como MPF é autor do caso, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Na ação, o MPF pede a condenação da Universal ao pagamento de indenização mínima de R$5 milhões por danos morais coletivos, que deverão ser destinados a iniciativas de proteção à liberdade de imprensa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nova lei endurece regras e combate fraudes no seguro defeso.
Comissão aprova proibição de ligações automáticas de telemarketing.
Projeto cria rede de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de violência.
Boa noite.
Boa noite.
A denúncia de agressões e tortura contra uma trabalhadora doméstica grávida no Maranhão acendeu um alerta sobre a violência sofrida por mulheres dentro do ambiente de trabalho.
Diante da repercussão do caso, chegou ao Senado um projeto que cria uma rede nacional de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de abusos e maus tratos. Repórter Alexandre Campos.
Pela proposta, o atendimento deverá ser integrado e respeitar o tempo, a vontade e as decisões da vítima de violência doméstica. Segurança da pessoa agredida, discrição, linguagem acessível e respeitosa também deverão ser observadas pelos agentes da rede de acolhimento. Por outro lado, serão vedadas condutas que revitimizem a pessoa agredida, discriminação ou preconceito contra ela, demora na prestação de apoio e pedidos desnecessários de relato do ocorrido. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a ausência de um protocolo nacional pode comprometer a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica.
O protocolo contribuirá para aumentar as denúncias de violência contra as mulheres que se sentirão amparadas pela lei e encorajadas a procurar ajuda.
O projeto ainda prevê indicadores de avaliação para apurar a qualidade do atendimento. Em caso de descumprimento do protocolo, tanto o órgão como o agente responsável estarão sujeitos à sanção.
E o programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência doméstica e ao feminicídio, apresentado pela senadora Daniela Ribeiro, virou lei.
A iniciativa soma ações de educação, acolhimento às vítimas e vigilância aos agressores. Repórter Raíssa Abreu.
A iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê ações educativas, estruturas de apoio às vítimas em instituições públicas e privadas e medidas de proteção, como o uso da inteligência artificial para monitorar agressores. Durante a votação da proposta em plenário, a senadora destacou a formação de defensoras populares, capacitadas para evitarem os casos de violência.
Não precisa mais a história de briga de marido e mulher, ninguém meter a colher, não. Todo mundo mete a colher, sim. E isso é para salvar vidas. Quando vê ali aquela mulher dizer assim, não, mas eu não quero denunciar porque é o pai dos meus filhos. A gente sabe que tem todas essas dificuldades. Mas aí, essa defensora popular tem a condição de fazer a denúncia.
Também estão previstas ações de recuperação e reeducação de agressores, como as rodas de conversa.
Em meio ao aumento de denúncias de fraudes em benefícios sociais, o governo federal endureceu as regras para a concessão do seguro defeso, pago a pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida.
A nova lei, sancionada pelo presidente Lula, cria mecanismos mais rigorosos de controle e prevê punições mais severas para irregularidades. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
A nova lei do seguro defeso cria exigências como identificação biométrica e inscrição no cadastro único para pescadores artesanais terem acesso ao benefício. O texto também autoriza o pagamento de parcelas pendentes de anos anteriores, desde que os pedidos tenham sido feitos dentro do prazo legal. Durante a votação no Senado, parlamentares divergiram sobre os mecanismos de controle previstos na proposta. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou pontos do texto e afirmou que as mudanças poderiam facilitar irregularidades.
O governo do PT disse, olha, nós queremos evitar os furos, queremos evitar os ralos, queremos evitar a corrupção, porque a CGU identificou os problemas. Aí o relatório vem na contramão.
Já o relator da proposta, senador Beto Faro, do PT do Pará, rebateu as críticas e afirmou que a lei amplia as punições para fraudes.
Não é verdade que aqui se afrouxa qualquer questão, muito pelo contrário, é mais punição. Inclusive, as entidades, elas são chamadas a colaborar com o governo.
A nova legislação também amplia a transparência do programa e cria regras de atualização cadastral dos pescadores.
E o Congresso Nacional vai analisar duas medidas provisórias editadas pelo governo federal que destinam até 14,5 bilhões de reais para o financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. O objetivo é reduzir os impactos econômicos dos conflitos no Oriente Médio e renovar a frota rodoviária do país.
Outra medida abre crédito extraordinário de 17 bilhões de reais para ampliar o acesso ao crédito. Transportadores autônomos, cooperativas e empresas do setor poderão contratar o financiamento até o dia 28 de agosto.
Ligações automáticas que interrompem o trabalho, o descanso e até o sono dos brasileiros podem estar com os dias contados. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto que proíbe chamadas de telemarketing feitas por robôs sem qualquer atendimento humano.
Pelo texto, o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda. Repórter Rodrigo Rezende.
Se você tem um celular, é muito provável que já se cansou de receber dezenas, às vezes centenas de ligações de números desconhecidos com mensagens automáticas oferecendo produtos dos mais diversos, de planos de academia a empréstimos consignados. Muita gente nem atende mais o telefone por causa disso. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, que proíbe ações de telemarketing para venda ou adesão de produtos sem que haja intervenção humana. Ou seja, ficariam vedadas as abordagens telefônicas automáticas com os chamados robôs. O relator da proposta, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que os consumidores estão cansados do excesso de ligações automatizadas.
Hoje, volta e meia, a gente recebe uma sequência de ligações que são efetivamente ligações feitas por robôs. E esse projeto vem exatamente para impedir que essas coisas continuem a acontecer.
Mourão acatou uma emenda que prevê que o uso de ligações automatizadas só será permitido para confirmação de uma compra ou contrato feitos anteriormente em outro canal de venda, um processo conhecido como dupla checagem. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E em muitas regiões do Brasil, fazer uma ligação ou acessar a internet ainda é um desafio diário. Para tentar mudar essa realidade, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que amplia a cobertura de celular e internet em áreas de difícil acesso.
A proposta ainda passará por uma segunda votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Márcio Maturana.
Operadoras de celular e de internet podem ter que assumir compromisso de abrangência na cobertura para atender a regiões de difícil acesso ou menos atraentes economicamente. Um projeto aprovado em primeiro turno na Comissão de Ciência e Tecnologia previa essa obrigação apenas em áreas rurais, mas a delimitação foi retirada pelo relator, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
Entendemos que a lei não deve delimitar uma destinação específica para os recursos oriundos dos leilões de radiofrequência, como no caso o atendimento de áreas rurais. Isso porque a tecnologia é dinâmica e o objetivo de cobertura do campo pode ser alcançado sem uma amarra legal que pode engessar a aplicação dos investimentos.
Pelo texto, os compromissos das empresas associadas à exploração das faixas de frequência de celular e internet devem representar pelo menos 90%
pagamento do valor mínimo da licitação. Esse projeto agora aguarda uma segunda votação na própria Comissão de Ciência e Tecnologia antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o lançamento do site História do Senado. O portal já está disponível e reúne fatos marcantes da instituição. A iniciativa celebra os 200 anos do marco inicial do Parlamento Brasileiro, quando foi instalada a Assembleia Geral Legislativa em 1826.
Alcolumbre destacou que o especial Senado 200 Anos inclui 8 documentários sobre momentos importantes da atuação da Casa. O site também reúne análises das constituições brasileiras, registros de posses presidenciais e textos sobre a participação do Senado em temas fundamentais, como relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura e patrimônio. Para o presidente do Congresso Nacional, a iniciativa amplia o acesso da sociedade às informações, ao oferecer conteúdo amplo e organizado.
Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do Parlamento na formação do Estado brasileiro.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aumenta a pena para assassinato e lesão de agentes públicos de segurança.
Câmara estabelece medidas para evitar acidentes com animais silvestres.
Parlamentares aprovam política para exploração de minerais estratégicos.
Boa noite. Câmara aprova projeto que cria a Política Nacional de Produção e Beneficiamento de Minerais Considerados Estratégicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma Política Nacional para Exploração e Beneficiamento de Minerais Críticos e Estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor e a ideia é estimular produtos industrializados no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor de natureza privada, com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos serão títulos emitidos no mercado. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais terão que aplicar pelo prazo de 6 anos, no mínimo 0,3% de sua receita operacional bruta em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e outros 0,2% no fundo garantidor. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, batizado de Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O conselho terá representantes do governo, das empresas, de universidades, de estados e municípios. O conselho foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que defendeu mais liberdade para as empresas, inclusive estrangeiras, investirem no Brasil.
Não tem que ter crédito fiscal direcionado ou regime especial complexo. Tem que ter redução geral da carga e não o contrário. Tem que evitar escolher os vencedores. Tem que ser livre a entrada de investimento externo e sem restrições de controle societário. A liberdade de exportação tem que ter uma ausência de obrigação de beneficiamento no Brasil.
A proposta original do governo previa a criação de uma estatal chamada Terrabras, com monopólio sobre a exploração de minerais críticos em regime de partilha, em que apenas o excedente da produção fica a cargo de empresas privadas. A criação de um conselho com poder de aprovar os projetos, com maioria de representantes do governo, acabou sendo aceita para permitir a aprovação. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ter uma política definida em lei é melhor que nada.
Então o avanço de hoje é nós termos uma legislação
que permita esse regulamento, que cria o fundo, que tenha um conselho, que tenha um comitê, essa nós vamos votar sabendo que o debate sobre a soberania vai mais longe. E para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma terra abraço para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites a empresas estrangeiras em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que cria um conselho com vários poderes para, inclusive, determinar quem deve ou não deve estar dentro do Brasil. Mas se a lei não regula, não dá limites, não estabelece percentuais, qual é o limite do capital estrangeiro, se é que ele deve existir nessa intervenção em área tão estratégica, nós não estamos, de fato, fazendo a defesa da soberania nacional.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O relator Arnaldo Jardim disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, comemora o lançamento do programa Desenrola 2.0 como medida para aliviar o endividamento das famílias. O deputado explica que a iniciativa prevê renegociação de dívidas com redução de juros, beneficiando milhões de trabalhadores.
Welter acrescenta que o programa busca enfrentar problemas como o alto custo do crédito, além do impacto das apostas e do consumo facilitado. Para ele, a medida deve contribuir para reorganizar a vida financeira das famílias e reduzir o peso das dívidas no orçamento doméstico.
Trabalho.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, pede aprovação imediata da proposta de emenda que acaba com a escala 6x1. Ele critica atrasos e a instauração de uma comissão que, segundo ele, foi criada para ouvir apenas empresários, demonstrando tratamento desigual entre patrões e empregados.
André Janones reclama da falta de consultas a trabalhadores na concessão de benefícios fiscais e rejeita a proposta de compensação financeira do governo a empresas com o fim da jornada 6x1. Segundo ele, a população cobra mudanças e o cenário eleitoral aumenta a pressão sobre os parlamentares.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o tema ganha relevância no contexto do Dia do Trabalho. Ele apela à sensibilidade social, humana e espiritual dos parlamentares para a aprovação da matéria e por mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Patrus Ananias destaca sua experiência pessoal na defesa dos direitos trabalhistas e reforça que a jornada de 40 horas semanais, sem corte salarial, amplia o tempo para família, fé e lazer. Ele disse ainda que trabalhadores brasileiros ganham menos, tornando urgente a aprovação da proposta.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, apela ao governo federal para atender as reivindicações dos servidores técnico-administrativos das universidades federais em greve desde fevereiro deste ano. Segundo ele, a paralisação envolve 37 entidades e afeta o funcionamento das instituições.
Silvio Antônio alerta também para cortes em importações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, comprometendo pesquisas científicas e projetos ligados às universidades federais. Ele pede medidas urgentes para garantir atividades acadêmicas e o desenvolvimento científico nacional.
Desenvolvimento regional.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a atuação do governo federal na reconstrução do estado após as enchentes de 2024. O deputado afirma que a resposta à tragédia envolveu mais de 111 bilhões de reais com ações coordenadas por 18 ministérios.
Paulo Pimenta informa que famílias, empresas e produtores rurais receberam apoio para retomar suas atividades. Ele cita recursos para moradias, infraestrutura, escolas, unidades de saúde e para a renegociação da dívida estadual.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, denuncia a falta de água em Aracaju e em municípios do interior após a concessão do serviço à iniciativa privada. O deputado afirma que a crise obriga moradores, hotéis e restaurantes a depender de caminhões-pipa para o abastecimento.
Ícaro de Valmir cobra do governo de Sergipe providências para normalizar o fornecimento de água. Ele critica a omissão do executivo estadual diante do problema e relata que famílias chegam a buscar água em locais impróprios.
Paulo Marinho Júnior, do PL, denuncia a precariedade da segurança pública e a má qualidade do atendimento médico no município de Caxias, no Maranhão. O parlamentar relata que a cidade enfrenta uma grave onda de violência marcada por homicídios e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes.
No setor da saúde, Paulo Marinho Júnior relata a falta de leitos para crianças e o descredenciamento de uma clínica do SUS devido à perseguição política. Ele argumenta que o descaso administrativo e a inação dos órgãos fiscalizadores agravam a situação dos habitantes.
Transportes.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a decisão da Justiça Federal que permite a continuidade das obras da BR-319. Segundo o deputado, a medida responde à ação movida pelo governo federal com apoio da bancada amazonense no Congresso.
Átila Lins sustenta que a rodovia, especialmente em seu trecho do meio, é estratégica para acabar com o isolamento do estado e garantir o desenvolvimento regional.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, contesta acusações de que pessoas do seu círculo familiar estariam envolvidas em processo que pede a suspensão temporária de editais para as obras na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A deputada diz que informação divulgada no Senado é falsa.
Marina Silva defende que o debate sobre a BR-319 ocorra com informações corretas, sem ataques pessoais e com o devido cuidado ambiental, social e cultural que a região amazônica exige.
Meio ambiente.
Câmara aprova medidas para evitar acidentes com animais silvestres em rodovias. O repórter Marcelo Lacher nos conta como deve funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para reduzir acidentes com animais silvestres, principalmente atropelamentos em estradas, rodovias e ferrovias. Pelo texto aprovado, estudos ambientais obrigatórios para obras e ampliação de rodovias e ferrovias deverão prever medidas para evitar atropelamentos. Com base nesses estudos, os órgãos responsáveis poderão exigir, por exemplo, a instalação de estruturas que facilitem a travessia dos animais, como passagens aéreas e subterrâneas, cercas, sinalização e redutores de velocidade. O projeto também determina que órgãos públicos e concessionárias que administram rodovias façam o monitoramento das áreas com mais acidentes. A proposta também cria um Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, que reunirá informações sobre ocorrências em todo o país. Esses dados deverão ser públicos e usados para orientar políticas de prevenção e melhorar a segurança nas estradas. As regras também passam a valer para estradas e ferrovias já existentes, que deverão se adaptar às novas exigências. No caso de concessões, essa adequação deverá respeitar o equilíbrio financeiro dos contratos já existentes. Relatora da proposta, a deputada Dula Salabeste, do PSOL de Minas Gerais, argumentou que o projeto ajuda a reduzir acidentes, protege a biodiversidade e melhora a segurança nas vias. Segundo ela, a medida organiza ações que hoje são adotadas de forma isolada e cria uma política mais estruturada para enfrentar o problema.
Para quem não sabe, no Brasil, a cada segundo, 15 animais silvestres são atropelados nas nossas rodovias. São mortos no Brasil por ano 500 milhões de animais em nossas rodovias. E aí vivemos essa contradição. Temos a maior biodiversidade, mas somos também o país que mais atropela animais em rodovias.
O projeto, que estabelece medidas para evitar atropelamento de animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
O concurso Eu e a Lei, da Rádio Câmara e do Plenarinho, já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, relatou na Comissão de Administração e Serviço Público projeto que cria cotas para a contratação de pessoas com síndrome de Down em empresas públicas. O parlamentar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa! É o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam, de fato, reconhecidas como pessoas que trabalham e que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas nesses casos valem para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. Na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgadores de falsificações sirva para frear o crime no país. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.